Tudo bem, estamos iniciando mais uma aula no livro de Daniel. Estamos no capítulo 11, já na parte final desse capítulo. Vamos focar mais nos últimos versículos, do versículo 36 até o final do capítulo. E estamos falando sobre mais uma parte da revelação que Deus deu a Daniel. Nós vimos que nós vamos falar um pouquinho sobre o que tem no capítulo 11, só para a gente lembrar, mas estamos falando agora sobre essa parte que seria durante a tribulação, durante o período desse último rei, o que ele vai fazer. Então vamos pedir que o Senhor nos ajude. Claro que tem muitas coisas que ainda não podemos ver ou entender ou saber com muita precisão, mas nós estamos aqui para buscar entendimento do Senhor, para que a gente possa, que a coisa mais importante é nós sermos preparados, nós sermos blindados para que não sejamos presa dos enganos e nem que nós tenhamos que nós nos submetamos àquilo que o inimigo quer fazer de apagar a fé, de tirar a nossa firmeza em Deus. Então, as diversas maneiras que Satanás quer derrotar o povo de Deus, Deus avisou antes para que nós pudéssemos entender essas estratégias e nos preparar para elas. Senhor, nesta manhã, nós queremos realmente que o Teu Espírito Santo nos ajude. Entendemos o quanto que nós somos limitados, entendemos o quanto que a Tua revelação, mesmo tendo sido uma revelação tão maravilhosa que o Senhor deu para Daniel, mas ainda é claro que está fechada essas revelações, esses livros estão selados e só o Senhor pode abrir. Por isso nós chegamos as Escrituras, como chegamos sempre à Tua Palavra, sabemos que o Espírito Santo é o único que pode não só mostrar o que significa, mas também aplicar na nossa vida. Por isso pedimos a Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Então, eu só queria lembrar esse capítulo 11, que estamos chegando ao final dele, só para entender o plano do capítulo e onde essa parte que nós estamos, que vamos estudar hoje, onde se encaixa. Então, nós vimos que a primeira parte do capítulo, os primeiros 20 versículos do capítulo, falam dessas duas dinastias que resultaram do império de Alexandre o Grande, os Ptolomeus e os Seleucidas. Então, até o versículo 20 está falando sobre os diversos reis das duas dinastias. A partir do versículo 21, então, nós temos o foco principal desta revelação e que faz paralelo com o que Deus mostrou para Daniel no capítulo 7 e no capítulo 8. O foco é sempre esse pequeno chifre, essa última manifestação dos reinos, dos sistemas humanos. Deus mostrou muita coisa para Daniel sobre os sistemas humanos, sobre o sistema de Babilônia. E esse último rei, o último tem a última dos quatro reinos, né, dos quatro animais de Daniel 7, mas dentro do último animal, da última sucessão, tem também o último rei, né, o último manifestante. Então, esse é o foco do versículo 21 até o final. Mas aí, essa parte que tem a ver com uma figura histórica, que é Antíoco Epifânio, então tem uma aplicação histórica, mas também está apontando. Antíoco era o protótipo, ele estava mostrando, era um exemplo que Deus queria dar para mostrar aquilo que aconteceria, aquilo que vai acontecer no último rei, na última manifestação desse sistema humano, o anticristo. Lembrando que essa palavra anticristo é uma palavra que nós temos no Novo Testamento, mas mesmo no Novo Testamento é pouco usado, não é usado no livro de Apocalipse, é usado nas cartas de João, do apóstolo João, 1 João e 2 João, que usa o termo anticristo. Mas nós temos vários outros nomes, 2 Tessalonicenses 2, o homem do pecado, Daniel fala do pequeno chifre, Apocalipse 13 fala dessa besta que reúne, que é o sistema, né? Depois fala de um falso profeta. Então, nós temos várias descrições, e nós convencionamos, a igreja tem chamado de anticristo, mas tem outros termos que usam. Então, essa parte que foca, né, que é o foco principal do capítulo, tem três partes também. Então, a primeira nós já vimos, que é ascensão ao poder. O que Antíoco fez antes de... Ele estava no poder já, mas o que, que ele fez antes de fazer o seu ato mais abominável? Então, seria antes, se nós aplicarmos ao final dos tempos, seria antes da tribulação. Depois, nós temos a partir do momento que ele coloca a abominação da desolação, que está em Daniel 11, está no versículo 31. Então, a partir desse momento, nós temos um foco mais específico sobre a perseguição, porque o anticristo, o antíoco, ele quer dominar. Assim, o foco dele não é somente contra o povo de Deus. Ele quer se tornar um grande rei, um grande império. Ele tem essa ambição que temos visto durante toda a história, que os reis, os imperadores, os sistemas, eles querem subir e crescer, eles querem dominar o mundo, eles querem vencer todos os adversários. Mas aqui nesses versículos, a segunda parte é especificamente como que Antíoco e como que o anticristo se voltou, como que eles perseguiam o povo santo, e qual nós temos passado umas duas aulas falando sobre isso, sobre como que o povo de Deus, os sábios, o povo de Deus, como que eles vão reagir, como é que eles vão agir nesse tempo diante de tanta perseguição. E agora, então, nós estamos na última parte. Então, ascensão ao poder, o que que ele faz antes de realmente fazer uma investida contra o povo de Deus. Depois nós temos essa abominação e como ele persegue o povo de Deus. E agora nós vamos ver essa parte final, que descreve um pouco sobre o que ele vai fazer durante esse período. Uma outra maneira de falar isso, se nós estivermos falando do anticristo, do tempo do fim, a parte A seria antes da tribulação, e a parte B e C, né, essas últimas duas partes, seriam durante a tribulação, sendo que essa letra B, que fala da abominação, seria o ato central, o ato principal que inicia a tribulação. Agora, eu já falei um pouco sobre isso, mas eu vou também repetir uma coisa importante para a gente ter uma base para podermos olhar esse trecho final. Existem várias formas de interpretar esse capítulo todo. E os estudiosos, estou falando isso porque qualquer estudo que alguém fizer, se você for estudar comentadores, teólogos, as pessoas que estudam e interpretam as escrituras de outras épocas ou do nosso tempo atual, nós temos vários pontos de vista. E eu não vou falar sobre todas as possíveis interpretações, mas eu quero diferenciar, eu quero falar sobre três posições diferentes, sendo que as duas últimas são semelhantes, mas eu quero ter uma diferença importante que eu quero colocar antes de olhar esse trecho no capítulo 11. Então, para a primeira posição, é que toda essa profecia que Deus deu a Daniel se refere a acontecimentos para nós passados. Para Daniel era futuro, mas para nós são acontecimentos passados. Então, vários livros, vários estudiosos têm essa posição. Agora, dentro dessa posição de que tudo é passado, tudo está se referindo realmente a esse tempo dos antes de Cristo, né? Esse tempo das dinastias e o tempo de Antíoco, Epifânio. Dentro dessa visão de que tudo é passado, também tem duas subposições. Uma é que, e aqui tem assim, até um número grande, não é só alguns meio estranhos, né? É até impressionante que tenha muita gente que realmente crê na Bíblia, crê que a Bíblia é inspirada por Deus e que tem essa posição. Qual que é essa? De que Daniel, o livro de Daniel, não foi escrito pelo profeta Daniel, foi escrito muito tempo depois, mais ou menos durante essa época. Por que que as pessoas pensam isso? Tem várias coisas, vários argumentos, mas um dos argumentos é que não existe, e realmente não existe, uma profecia na Bíblia com tantos detalhes, com tantas minúcias, falando sobre as dinastias, falando sobre todas essas coisas. Geralmente as profecias na Bíblia são mais sucintas, são mais vagas, não trazem muitos detalhes, não temos nenhuma profecia, nem assim, temos algumas coisas no livro de Apocalipse que talvez pudessem se comparar, mas nada nesse tamanho e nessa como temos em Daniel 11. Então, o argumento seria, não foi uma profecia, foi algo que alguém escreveu mais ou menos nessa época, em que grande parte, toda essa parte inicial aqui, já era passado para eles, então eles estavam escrevendo história passada, porque realmente esses primeiros 20 versículos, eles têm correspondência muito exata na história. Então, assim, é muito fiel, uma história, assim, confere com a história. Agora, a ideia desses intérpretes é que essa pessoa que escreveu isso estava escrevendo durante o período de Antíoco, mas antes do final dele. Então, que essa parte final aqui do capítulo 11 seria, sim, uma profecia, porque essa pessoa estava escrevendo durante a vida, durante o domínio de Antíoco, e estava falando sobre algumas coisas que iriam acontecer no final da vida dele. Só que qual que é o grande, além de várias coisas que eu particularmente não aceito, existem bons argumentos para mostrar que realmente isso não é a visão correta, mas aqui nós temos um grande problema para quem tem essa ideia, porque essa parte, principalmente essa parte que nós vamos ler hoje, do que aconteceu com o Antíoco, depois da abominação, da desolação, esses versículos finais, pelo menos naquilo que nós sabemos de documentos históricos sobre Antíoco, esses fatos não conferem. Não conferem. Tem várias coisas. Sabe? Tem uma batalha final contra o Egito, que não aconteceu com Antíoco, e a própria morte dele não foi do jeito que descreve aqui. Então, quem tem essa interpretação, que acha que alguém escreveu esse capítulo no tempo de Antíoco, mas prevendo algumas coisas no final, além de estar olhando para a história e não profecia, previu errado. Então, seria essa parte final, seria uma profecia errada, se é que se refere a Antíoco. Ok. Então, eu não vou tomar tempo para analisar isso, mas é importante quem vai estudar esse assunto. Se você for estudar, você vai encontrar essa ideia. Agora, outras pessoas que interpretam que foi Daniel mesmo que escreveu, que é uma profecia inspirada por Deus, também acham que tudo isso aqui é passado. E as partes que nós não conseguimos alinhar com o Antíoco, ou talvez nós não temos fatos históricos sobre isso, Ou realmente assim, alguma coisa nós não entendemos exatamente sobre o que de fato aconteceu. Então, para mim, as duas suposições, achar que tudo é passado, para mim é muito difícil. E outro assim, eu não creio que Deus tenha colocado na Bíblia algo, mesmo que fosse futuro para Daniel, algo tão importante, um capítulo tão detalhado, sendo que para nós, nos nossos dias, desde os tempos de Jesus, isso não tivesse mais aplicação. E o próprio Jesus contraria isso porque ele fala da abominação da desolação como uma coisa futura para Jesus. Então, obviamente, Antíoco não cumpriu tudo. Então, essa é a primeira posição de interpretação desse capítulo, que tudo se refere a um tempo passado e tem essas ideias sobre possivelmente um outro autor que não fosse Daniel. Então, são coisas que, pessoalmente, eu não consigo ver como isso pode ser verdade. Então, agora a segunda posição, e a terceira são semelhantes, é que esse capítulo se refere a coisas históricas, mas também a coisas futuras. Então, a segunda e a terceira posição, as duas, afirmam isso. Está falando, os primeiros 20 versículos, sim, são históricos, mas estão mostrando de onde veio o Antíoco. Então, tem toda uma linha histórica que foi importante ver, e fazem parte dessa formação de onde veio a origem de Antíoco. Ele vem de toda essa situação histórica. Então, a posição que nós estamos defendendo é que essa profecia sobre Antíoco fala a respeito de Antíoco, mas também fala a respeito de um cumprimento final. Então, tem um cumprimento duplo, ou até mais de dois cumprimentos, né? Mas basicamente seria o Antíoco e o Anticristo. Agora, a diferença entre a segunda e a terceira posição é a seguinte. Então, as duas posições entendem que Daniel 11 é uma profecia de Antíoco, mas como protótipo, como uma figura histórica que revela muita coisa sobre o tempo do fim e sobre o anticristo final. Então, sobre isso, as duas posições são iguais. Qual a diferença? A segunda posição, defendida por muitas pessoas, mas eu tenho acompanhado, tenho citado aqui nas aulas, Mike Bickle, Joel Richardson, Dalton Thomas e muitos outros assim que fazem parte, que estudam junto com eles, tem Samuel Whitfield e outros, que estudam essas coisas. E que tem uma posição semelhante. Às vezes tem algumas diferenças entre si, mas tem basicamente uma ideia de que essas profecias de Antíoco vão também se cumprir muito literalmente no anticristo final. Então, quando eles estudam todos esses acontecimentos, alguns, né, vários acontecimentos se cumpriram em Antíoco, mas vão se cumprir talvez mais plenamente no tempo do fim. E vários acontecimentos aqui, que não se cumpriram com Antíoco, vão se cumprir no tempo do fim. Essa é a segunda posição, de que você pode estudar isso entendendo que houve alguns cumprimentos, mas tudo isso aqui vai se cumprir, até do versículo 21 para frente, tudo vai se cumprir muito literalmente no anticristo final. A terceira posição, que é basicamente a minha, não sei, possivelmente tenha outras pessoas que acreditem assim, mas a minha posição é a seguinte: sim, muita coisa se cumpriu. Antíoco foi um protótipo do tempo final, porém, como outras profecias, por exemplo, Jesus em Mateus 24, falando sobre um acontecimento histórico, a destruição de Jerusalém no ano 70, mas também falando sobre a tribulação final, O que acontece quando uma profecia fala de um acontecimento mais próximo, mais imediato, e outro lá na frente? Nós não sabemos com certeza se todos os detalhes vão se cumprir no final. Nós cremos que Jesus, em Mateus 24, estava falando sobre um acontecimento final. Nem tudo, a destruição no ano 70 não cumpriu todas as profecias de Mateus 24 ou de Marcos 13, as outras passagens que falam sobre isso. Mas como Deus resolveu colocar essas profecias do futuro numa espécie de capa, numa espécie de livro selado, que só vai ser mais claro no tempo do fim? Então, esses acontecimentos, nós não sabemos exatamente. Tudo vai se cumprir exatamente como no final. Eu estou dando alguns exemplos de Mateus 24 para mostrar o que eu penso sobre Daniel 11. Em Mateus 24, Jesus fala da abominação da desolação. Mateus 24, 15. A partir dali, ele fala, então, quando vocês virem abominação da desolação, fujam para os montes, nem desçam em casa para pegar nada. Quem estiver no campo, não volte para casa, fuja, você não tem um segundo para perder. Ok, então, no ano 70, nós não tivemos um cumprimento muito... Não tivemos um cumprimento literal da abominação da desolação, mas quando os exércitos estavam cercando Jerusalém, eles tinham que fugir, porque se eles não, né, quem não fugiu não conseguiu escapar daquilo que estava vindo sobre Jerusalém. Até que ponto toda assim, essa profecia, eu não estou dizendo que eu estou certo, eu estou colocando uma possibilidade. Talvez nem todos os detalhes que se cumpriram em uma primeira etapa do cumprimento da profecia, talvez nem todos os detalhes se cumpram exatamente da mesma forma que está na profecia no final. Porque Deus colocou, não porque Ele quer nos enganar, não porque Ele quer não quer que a gente saiba, existem certos detalhes que não é para a gente saber antes. Nós temos que depender do Espírito Santo. Existem várias coisas que não vamos saber com certeza até que as coisas comecem a desenrolar, até que as coisas comecem a acontecer mesmo na nossa geração. Nós não vamos saber até que ponto que todas essas profecias de Daniel 11 ou de Mateus 24 ou de outras profecias na Bíblia vão se cumprir exatamente naquele detalhe. Então Deus reservou para si vários aspectos do cumprimento. Em linhas gerais, sim. Então a terceira posição sobre Daniel 11 é, sim, fala de um aspecto histórico, Antíoco Epifânio, tem um cumprimento final. Vejo isso em todo esse trecho também, a partir do versículo 21. Se Antíoco era um protótipo, então muita coisa vai se cumprir no final. Porém, não sabemos, o meu questionamento, eu nem estou afirmando isso, estou colocando uma possibilidade. Quando eu estudo Daniel 11, eu não sinto uma certeza de que todos esses detalhes, então, vai acontecer exatamente como aconteceu na mesma sequência de Antíoco. Ele vai lutar contra o rei do Egito e vai acontecer nessa sequência. Nem tudo talvez aconteça exatamente como está escrito aqui nessa sequência. Mas aqui nós temos uma profecia muito importante sobre o tempo do fim. Então, essa é uma pequena variação nessa posição de que assim, a profecia se trata de coisas passadas, mas também de coisas futuras. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos, primeiro nós vamos ler o trecho a partir do versículo 36. Se você está com o esboço que está disponível aí, Se você está com o esboço, estou na letra C do esboço, acontecimentos envolvendo as nações ao redor. Então, no esboço tem 12 fatos que nós podemos extrair desse trecho. Então, nós vamos ler e nós vamos comentando sobre alguns aspectos, depois nós vamos falar sobre as características, que eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente extrair dessa profecia são as descrições. Como que Antíoco é um protótipo do anticristo? Quais eram as características? Quais coisas nós podemos observar e ficar atentos para entender como o anticristo também, qual vai ser a característica dele? Então vamos lá, versículo 36, que vem logo depois desse período, desse trecho, que fala assim de como ele estava perseguindo os santos, os sábios, e como eles ficaram firmes, e nós estudamos essa parte anterior, mas o versículo 36 é paralelo com isso. Então, a partir do versículo 31, que tem a abominação da desolação, os versículos 32 a 35 falam a respeito do povo de Deus, como é que eles vão se comportar, o que vai acontecer com eles nesse período. E agora o versículo 36 é paralelo com esses mesmos versículos. Então, durante esse período da tribulação, que está acontecendo? O que o anticristo está fazendo? Versículo 36. Este rei fará conforme a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus e falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses. Será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito pelo desejado das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Agirá contra os castelos fortes com o auxílio de um Deus estranho, e aos que o reconhecerem multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Então eu vou parar aqui, porque basicamente aqui tem duas partes nesses versículos. Então uma do 36 ao 39 está falando sobre ele em relação a Deus, ele em relação a outros deuses. Então uma das coisas que mais lemos sobre o pequeno chifre, sobre esse rei do norte, sobre a besta de Apocalipse 13, um dos fatos que mais se repete é que essa figura, essa manifestação, esse homem do pecado, segundo Tessalonicenses 2, esse anticristo, esse homem do pecado, vai falar coisas absurdas contra Deus, blasfêmias, coisas grandiosas. Então isso é um fato que é muito repetido aqui, né? Ele se exaltará contra Deus. E vamos lembrar que ele é como se fosse a encarnação. Assim como Deus encarnou em Cristo como homem na primeira vinda, e Deus, o mistério da piedade, vai também se manifestar. Deus vai ter um grupo de sábios, Deus vai ter um povo que vai dar à luz algo que Deus está esperando, que é o Verbo se fazendo carne outra vez, num corpo de muitos membros. Então, assim como Deus, o desejo de Deus é que nós sejamos sua imagem, mas não só uma imagem vazia, mas que nós sejamos repletos da glória de Deus dentro de nós, que nós vivamos como o povo de Deus na terra, dando testemunho de como Deus é. Da mesma forma, assim, num contraste, nós temos o anticristo que encarna o espírito satânico. E 2 Tessalonicenses 2 fala que algo está impedindo que isso aconteça. Porque esse é um processo, tanto no povo de Deus, quanto no, na semente da mulher, semente da serpente, esses processos têm acontecido, estão acontecendo desde sempre na história. Mas as duas coisas não chegaram à plenitude. A Bíblia fala sobre plenitude. Efésios 4 fala sobre chegar à estatura plena do Filho de Deus. Então, e também nós temos esse mistério da iniquidade chegando à plenitude. Então, essa exaltação, essa blasfêmia contra Deus é algo que vem desde o início de Satanás. Ele, como anjo, que descreve em Ezequiel 28, a perfeição da formosura, o máximo da criação de Deus, ele se exaltou, Isaías 14, ele se exaltou e quis ser mais do que Deus. Ele quis que ele fosse o máximo e não Deus. Então, essa é a raiz de todo o pecado no Jardim do Éden. Satanás plantou essa semente, vocês precisam comer desse fruto, porque aí vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então esse desejo de se exaltar, né, a ciência, que é uma coisa tão maravilhosa, que Deus deu a capacidade aos homens de descobrir as leis da natureza, descobrir as maravilhas que Deus fez. Infelizmente existem cientistas que querem, através das suas descobertas, eliminar Deus, dizer que não precisa de Deus e entender que eles têm, o homem tem, suficiente entendimento para descobrir sozinhos que nós não dependemos de Deus. Isso em todos os campos de conhecimento e até na religião, né? E uma coisa muito importante que eu preciso colocar aqui, essa exaltação do anticristo, a gente pensa assim, quem que seguiria hoje um homem que blasfemasse, um líder, né, que blasfemasse contra Deus, que falasse que ele era Deus? Hoje as pessoas, se não acreditam em Deus, em Jesus Cristo como filho de Deus, mas eles não acreditam em outro Deus também. Mas isso vai ser tão enganoso. E Jesus fala, e outros textos falam também, né, 2 Tessalonicenses 2, que é uma passagem chave para entender isso, fala muito sobre um engano que, se fosse possível, Jesus fala em Mateus 24, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. Então tem algo que não é tão simples como dizer, eu nunca vou seguir um homem que fala que é Deus. Mas tem algo enganoso. Uma das coisas enganosas é que o anticristo vai ter sinais sobrenaturais. Jesus fala sobre isso, Apocalipse 13 fala sobre isso, Daniel 8 fala sobre isso, que não é o poder dele. Então nós temos muitas confirmações de que esse homem, essa figura humana vai ter o sobrenatural, ele vai ter o apoio de um sobrenatural satânico. Então, essa exaltação, ela começa com algo sutil, vai chegar, sem dúvida, a ser uma coisa mais explícita, mas começa com algo muito sutil. Então, nós precisamos entender que esse engrandecimento, e outra coisa que eu quero só lembrar, porque hoje não temos tempo de ver essas passagens, mas em 1 João, na primeira carta de João, quando ele fala sobre o anticristo, no capítulo 2, ele fala assim que o anticristo vai se manifestar, mas ele fala assim que o anticristo, na época dele, já estava se manifestando. Que ele falou assim, muitos anticristos já existem. Jesus fala de muitos que vão dizer que são o Cristo. Então, João fala sobre o Espírito do anticristo. Então nós precisamos, por isso que eu vou enfatizar bastante essas características do anticristo, como essas características são coisas que começam com algo bem mais sutil. E o engrandecimento, todo mundo sabe que é errado o homem se engrandecer. Todo mundo, assim, né, a igreja, os que leem a Bíblia, isso é uma mensagem da Bíblia inteira. Você não se exalta contra Deus, você se humilha. E Jesus ensinou os discípulos, não é para vocês quererem ser grandes no reino de Deus. Não é para vocês ambicionarem posições de grandeza. Agora, me respondam, eu não estou aqui para criticar ninguém, porque isso está no coração de cada um de nós. Mas me responda, por favor, se isso está tão claro na Bíblia, por que a igreja, não estou falando agora do sistema do mundo, do governo, de ciências ou de outras coisas que não fazem parte explicitamente do reino de Deus, eu estou falando da igreja, por que a igreja está cheia de pessoas que querem a primazia, que querem o lugar de domínio, que querem se exaltar? Nós temos isso por toda parte. Isso não existe somente em igrejas grandes, impérios grandes. A gente pode criticar várias igrejas que têm milhões de membros, igrejas históricas. Os protestantes sempre acharam que o anticristo seria da Igreja Católica. Isso não é prerrogativa de nenhum grupo. Isso está em todas. Um grupo pequeno que não tem denominação, que não tem um líder claro, nas entrelinhas tem alguém que quer ser mais. Então, isso que Jesus ensinou, os gentios, eles querem ser grandes, os líderes querem ser grandes e querem dominar sobre os outros. Entre vocês, não, vocês vão ser os últimos. Paulo falou sobre isso, nós apóstolos somos os últimos, somos desprezados, perseguidos, nós não temos reputação, nós damos a nossa vida. Por que isso está tão claro na Bíblia e até hoje nós não seguimos, não identificamos, não implantamos isso na nossa vida? E mais uma vez, isso não é uma prerrogativa, uma coisa que só tem organizações grandes. Isso tem dentro de um grupo pequeno, numa família natural, você vê o irmão mais velho querendo dominar o irmão mais novo. Isso existe em toda parte. Então, nós precisamos entender de onde vem o espírito do anticristo. Então, essa é a primeira característica. Ele fala coisas espantosas. E depois temos várias outras informações nesses versículos aqui. Ele não tem respeito aos deuses de seus pais. Aqui tem várias coisas que nós não sabemos exatamente como pode acontecer. Existe uma defesa bem interessante por esses irmãos que eu já citei, de que o anticristo deve surgir do Oriente Médio, que não seria alguém do mundo ocidental, então que ele seria do Oriente Médio. Se ele é do Oriente Médio, provavelmente ele seria um muçulmano, que é a religião dominante do Oriente Médio. Mas aqui está dizendo que ele não terá respeito aos deuses de seus pais, ou à religião de seus pais. Então ele poderia ser alguém de um país e de uma tradição islâmica, isso é uma possibilidade, mas ele vai ser alguém que talvez chegue ao poder com apoio de muçulmanos, vamos supor, isso é uma possibilidade, mas ele não vai respeitar os deuses de seus pais, ele não vai respeitar a tradição dele. Tem uma parte aqui no versículo 37 que é bem discutido, que ele não terá respeito pelo desejado das mulheres. Algumas traduções dão a entender que ele não sentirá tentação por mulheres. Mas parece que a tradução mais correta realmente é: ele não terá respeito pelo desejado das mulheres. Isso possivelmente seja algo como tinha nas religiões daquela época, que tinha um deus da fertilidade, isso tinha em várias tradições diferentes. Em Ezequiel 8 fala sobre isso no meio de Babilônia, que tinha uma tradição de lamentar Tamuz, e era um ciclo agrícola, né? Quando estava seca, tinha seca, quando não tinha chuvas, eles lamentavam esse Deus que tinha morrido e que trazia chuvas, mas depois ele voltava. Eu não conheço bem os detalhes dessa tradição, mas isso pode se referir a algum tipo, sim, de que por algum motivo as mulheres que tinham mais esse papel de lamentar e de buscar o retorno desse Deus que poderia trazer chuvas para o país. Mas ele não terá respeito aos deuses de seus pais, não terá respeito pelo desejado das mulheres. Então, assim, ele não respeita as coisas que são fortes tradições. Isso é a ideia aqui. Nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Então, aqui, inicialmente, nós temos uma ideia de que esse anticristo, e afinal de contas, se ele diz que ele é Deus, então ele não tem respeito por outros deuses. Mas olha que contradição nós encontramos aqui no versículo 38. Porque ele faz uma ruptura com as tradições dele. Existem alguns paralelos com o antigo Epifânio, que eles tinham a tradição deles, tinham uma veneração, né, uma adoração por um deus chamado Apolo, e ele mudou essa tradição para Zeus, que era um deus romano. Então, de alguma maneira, não muito literalmente, assim, não cumpre tudo, mas tem uma ideia assim com o antigo que ele tenha feito uma mudança assim. Mas ele não respeita, então, versículo 37 fala, ele não respeita outros deuses. Ele é totalmente ele. Eu não respeito nenhum deus, eu rompo com as tradições e eu não respeito nenhum outro deus, porque ele se exalta. Mas no versículo 38, ele fala de um outro deus. Ele honra um deus chamado Deus das Fortalezas. E nós poderíamos chamar isso de um Deus das guerras. Então, esse homem, ele não respeita, mas como nós sabemos, o homem sempre vai adorar alguma coisa. O ateu adora alguma coisa. Ele acha que não adora, mas sempre tem um lugar na nossa vida que precisa ser preenchido. As pessoas, os grandes ditadores, eles se espelham em outros ditadores. Eles têm algo que para eles é o máximo. As pessoas olham para a história, as pessoas têm, desde sempre, né, tem lá o Nimrod nos primeiros capítulos de Gênesis, assim, sempre tem alguém que se sobressai, que se destaca, e geralmente é por causa de guerras, por causa de poderio militar. Então, esse homem, apesar dele falar que ele não respeita, não adora nenhum outro Deus, ele adora sim. E nós sabemos que, em última análise, as pessoas estão adorando o Deus desse século. A inspiração vem de outra fonte. Então, sempre fala a respeito. Apocalipse 13 é muito claro quando fala assim que a besta que surgiu do mar, recebe o seu poder do dragão, que é Satanás. Então, vem um poder sobrenatural, vem um poder. E isso tem acontecido em maior ou menor escala com todos os grandes imperadores. Muitos deles, por mais que sejam materialistas e não acreditem em nada, eles têm algo que é a fonte de inspiração e muitas vezes até de poder mesmo, né? Então ele coloca o Deus das Fortalezas no lugar desses outros deuses. E há um Deus que seus pais não conheceram. Ele vai honrar com ouro, com prata, com pedras preciosas. Jesus falou de Mamom como um Deus, né? Que é o próprio materialismo. E versículo 39, ele age contra os castelos fortes, com o auxílio de um Deus estranho. Então aqui coloca várias vezes essa ênfase de que ele se exalta, ele se coloca acima de todos, mas ele serve, né? E Romanos, nós descobrimos que não tem ninguém que é livre. Quem acha que não precisa servir a Deus e que é livre, ele é escravo do próprio pecado, ele é escravo de alguma coisa. Então, ele faz as coisas com o auxílio de um Deus estranho, e ele também, aos que o reconhecerem, ele dá honra, ele compra o apoio de muitas pessoas, porque tudo que ele conquista, ele vai repartindo e dando... incentivos, dando galardões para as pessoas que estão ao lado dele. Você pode achar que isso não é muito incomum. Claro, todas as pessoas vão dar galardões para quem apoia, mas existiam, até no tempo de Antíoco, tinha muitos que não faziam isso, e Antíoco realmente fazia isso. Ele dava dinheiro e posições para as pessoas que o apoiavam. Então agora nós temos... do versículo 40 em diante, fala mais a respeito das campanhas militares, de como que esse último rei, como que ele vai lutar, e é nesse ponto também que a gente não tem certeza, a gente não sabe exatamente como isso vai se cumprir. Muitos irmãos, né, que têm estudado com muito tempo e muita dedicação, entende que isso vai cumprir literalmente. São coisas que a gente precisa acompanhar. Então ele fala que no fim do tempo, isso não aconteceu com Antíoco, versículo 40, não aconteceu com ele. No fim do tempo, o rei do sul, que é do Egito, lutará com ele, com esse rei do norte. E o rei do norte o acometerá com carros, com cavaleiros e muitos navios. Entrará nas terras e as inundará e passará. Então, ele tem ele é atacado, na verdade, pelo rei do sul. Então, isso mostra que essa figura, esse anticristo, ele não domina tudo. Tem inimigos, tem adversários, tem países que se levantam, forças que se levantam contra ele. Ele é atacado pelo rei do sul, mas ele vence o rei do sul, que nem uma enchente. Ele chega lá e domina. Versículo 41, ele também entrará na terra gloriosa, isso sempre se referindo a Israel, e muitos países serão derrubados. Então, esse aqui é uma grande campanha militar. Ele vence o rei do sul e todos os que estão junto com ele. Ele também entra na terra gloriosa, muitos países serão derrubados. Ele destrói, ele acaba com resistência, ele mata muito, mas da sua mão escaparão estes. Então aqui fala a respeito de alguns países que não se submetem, ele não consegue dominar. Edom, talvez se referindo à Arábia Saudita, Moab e Amon, falando mais do território hoje que seria Jordânia. Então nós temos aqui a Jordânia e a Arábia Saudita possivelmente se escapando, não sendo dominados por ele. Isso é literal? Eu não sei, mas é possível. Ele estenderá, versículo 42, a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. Então ele realmente domina o Egito. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e prata, de todas as coisas desejáveis do Egito. Ele vai saquear as riquezas do Egito. Os líbios e os etíopes, que são países vizinhos do Egito, também o seguirão. Mas aí tem uma coisa que aqui mais no final, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Então, primeiro ele é atacado pelo sul, e ele domina e ele conquista. Isso será que indica que o anticristo tem um domínio direto somente ali no Oriente Médio? Isso também nós não sabemos. Apocalipse 13 parece que fala sobre toda a terra que ele vai ter domínio. Então são aspectos que não sabemos exatamente. Mas ele domina esses países, domina Israel, mas aí ele recebe rumores do Oriente, Oriente, China, Índia, Paquistão, de onde será que vêm esses rumores do Oriente? O espantarão seria, naquela época, era a própria Pérsia, né? Era do Oriente, onde é Irã hoje, e do Norte. A Norte, né? Poderia ser a Turquia, poderia ser a Rússia, né? Então são países do Norte, rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e ele sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Possivelmente ele tem sucesso nessas, assim, ele sai com furor para destruir e extirpar. Então, aparentemente, ele tem sucesso nessa campanha. Agora, o último versículo, 45. Ele armará as tendas do seu palácio entre os mares. Está no plural, mas poderia ser o mar, sim, singular, e o Monte Santo e Glorioso. Isso aqui, se formos pegar literalmente, é o que fica entre o mar Mediterrâneo. Muitas vezes na Bíblia, quando fala do grande mar, está falando do mar Mediterrâneo, que era o mar que eles mais conheciam ali. É entre o mar e o Monte Santo e Glorioso. Falou da terra gloriosa, que é a terra de Israel. Mas aqui o Monte Santo e Glorioso é Sião. O Monte Santo e Glorioso na Bíblia é Jerusalém, é Sião. Então, onde fica entre o mar e o Monte Santo? Mais ou menos onde fica Tel Aviv hoje, né? Então, possivelmente, ele vai se instalar no fim, na Terra Santa, na Terra de Israel, exatamente nesse lugar, e isso poderia fazer um paralelo com muitas profecias que falam a respeito de uma grande guerra final em torno de Jerusalém. E aqui fala, então virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Então, no seu esboço, nós colocamos vários fatos, né, que nós podemos extrair, falamos sobre eles, o último rei. O último rei se exaltará contra Deus e prosperará nisso. Número dois, ele fará tudo o que quer, sem vulnerabilidade religiosa, ou para mulheres, ou para o desejo, as tradições que elas têm. Número três, ele vai fazer uma ruptura com os deuses e as tradições dos pais. Número quatro, ele engrandece o Deus das fortalezas, da guerra, da força repressora. Número cinco, ele tem poderes de um Deus estranho. Ele faz isso com o auxílio de um Deus estranho. Número 6, ele consegue apoio dos outros, dando honra e riquezas aos seus seguidores. Número 7, ele ganha grandes vitórias militares sobre países ao redor, especialmente sobre o Egito e o norte da África, que fala aqui, mas depois fala sobre norte e oriente também. Número 8, faz uma menção especial à Terra Gloriosa. Depois nós vamos falar sobre isso. Número 9, alguns países não se sujeitarão a ele, Edom e Moabe e Amonitas. Número 10, ele vai enfrentar resistência do norte e do oriente. Número 11, seu último reduto será na terra de Israel. E número 12, ele será derrotado no final sem possibilidade de socorro. Ok, então agora eu quero mostrar as características contraste, né, entre Cristo e Anticristo. Isso aqui é essa folha aqui é de uma aula passada, uma aula anterior. Nós já fizemos isso, mas eu só quero mostrar isso rapidamente para dar sequência, porque aqui nessa parte que nós lemos hoje tem algumas coisas iguais e outras coisas que estão sendo acrescentadas. Então nós até mostramos que tem alguns contrastes, algumas comparações, né? O anticristo é considerado um desprezível, um vil, e Jesus também foi desprezado, o corpo de Cristo também é desprezado, então o início não conta com apoio, não conta com reconhecimento, né? O anticristo vem claramente, também o Jesus surgiu de repente, o corpo de Cristo vai surgir de repente, as pessoas acham que, nós mesmos achamos, a igreja não tem nada hoje. Como que a igreja vai ser a igreja gloriosa no fim? Mas é algo que vai acontecer de repente, é com base em grupos em pequenos, né? Não é com uma grande um grande ajuntamento, uma grande força. Essas três são coisas meio parecidas, né? Nós vimos isso. Agora, as outras são bem opostas, né? O inimigo, o anticristo, ele trabalha com engano e Jesus trabalha com a verdade. O anticristo usa acordos, alianças falsas e ele é contra a aliança santa. E Deus trabalha com alianças que são de gerações e gerações. O anticristo trabalha com exaltação e o corpo de Cristo como o próprio mestre, com humilhação. O grande ato do anticristo é uma abominação, e nesse tempo o povo de Deus está sendo purificado, então vai haver uma abominação terrível no final, e ao mesmo tempo o povo de Deus, os sábios, sendo purificados. E finalmente a vitória do anticristo é pela repressão, por força. Ele trabalha muito com traição, com estratégias, mas ele entra com muita força para subjugar. E aqui nós colocamos vitória pela morte, mas eu também colocaria aqui que essa vitória de Jesus é por conquistar o coração. A vitória do sistema do mundo é sempre por repressão, por sufocar, por reprimir, por obrigar. E Deus trabalha pela voluntariedade, pela aceitação. Okay? Então, nós temos aqui oito características contrastando o anticristo com o povo de Deus. Então, agora nós vamos dar continuidade. Só se você estiver copiando, eu acabei invertendo o lado, né? Agora aqui eu coloquei o anticristo do lado esquerdo aqui, né? Então, o que nós vimos hoje nesse trecho aqui que nos revela algumas coisas, como eu falei, são semelhantes, são desdobramentos ou consequências daquelas primeiras, mas aqui nós vemos aqui o anticristo, ele fará o que bem entender. E ele não é o primeiro que faz isso. No próprio capítulo 11, quando está falando sobre Alexandre o Grande, no versículo 3, também fala sobre isso, que ele faz o que bem entende. Faz o que bem entender, faz conforme a sua vontade, faz como lhe aprouver, em várias traduções. Então, ele tem numa posição maior, porque por que as pessoas querem tanto chegar à posição de poder? Porque lá você faz o que você quer, é a sua vontade que prevalece. Então, esse desejo, e era a semente do mal no Jardim do Éden, eu quero fazer o que eu entendo, eu quero ter entendimento do bem e do mal, eu quero participar, comer desse fruto, porque eu quero, é desejável para mim, eu quero fazer a minha vontade. Então, esse desejo de fazer prevalecer a sua própria vontade é o sonho. Aquele que é um empregado numa empresa, ele fala assim, ah, se eu pudesse ser o dono da minha própria empresa, eu ia fazer como eu quero, eu ia ter o horário que eu quisesse, eu ia fazer do meu jeito. Então, o desejo, esse desejo faz parte da nossa natureza. Nós queremos ser independentes. Então ele faz o que bem entende, o anticristo vai chegar, ele vai ter esse poder num grau superior a outros governantes no passado. Né? E ele afronta, ele blasfema contra Deus, né? ele se exalta tanto contra Deus, e aqui, mais uma vez, eu vou parar aqui para assim, para fazer uma observação, porque não é necessário, assim, eu acredito, eu não sei exatamente como o anticristo vai fazer isso, eu não sei exatamente, tem várias interpretações, eu tenho falado aqui, eu não sei exatamente como que o homem do pecado, de 2 Tessalonicenses 2, que é a mesma coisa daqui, né? Eu não sei como que esse homem do pecado vai se assentar no trono de Deus como se ele fosse o próprio Deus. A interpretação mais comum é que vai ter um terceiro templo em Jerusalém e que ele vai entrar no Santo dos Santos como se ele fosse o próprio Deus. Isso é possível. Eu não sei se é isso exatamente que vai acontecer. Eu sempre penso em alguns cumprimentos mais sutis. E eu vejo muito hoje pessoas no poder usando o nome de Deus como se eles fossem adeptos, como se eles fossem defensores de Deus, mas eles se exaltam. Então, a afronta contra Deus pode ser de alguém que seja uma, que aparentemente seja uma pessoa que defenda Deus. Não é uma pessoa, talvez, eu não sei como que vai acontecer, mas nós temos exemplos na Bíblia. O rei de Judá, o rei Uzias, era um rei bom, era um rei temente a Deus. E ele quis usurpar o lugar do sacerdote, ele quis se exaltar. Ele era um homem piedoso, o que ele fez até então tinha sido muito bom, mas ele se exaltou fora da posição dele por causa de vanglória, por causa de exaltação. Então nós temos muitos exemplos, e a Bíblia fala de falsos profetas e falsos cristos que vão sair do meio da igreja. Se o grande anticristo no fim vai ser alguém que saiu da igreja, alguns acham que ele vai ser um judeu, outros que ele vai ser um muçulmano, a gente não sabe de muitos detalhes. O que eu quero alertar é que essa afronta pode partir de alguém que aparentemente fala do nome de Deus. Por isso, nossos olhos têm que estar abertos, ok? Número 11 aqui, ele tem desrespeito aos pais, às tradições. Se a pessoa tem uma tradição pagã ou contra Deus, ou se os pais foram pessoas que não serviram a Deus, é lógico que o filho precisa ter uma ruptura com aquilo que vem dos pais. Às vezes o que vem dos pais é algo que é uma maldição, não é uma bênção. Mas aqui está descrevendo o anticristo como alguém que não respeita os deuses, não respeita as tradições dos pais. Então eu acho que é uma coisa importante para ver, e também porque Paulo, em Timóteo, 1 Timóteo 4, depois tem 2 Timóteo 3, ele fala que nos últimos dias as pessoas vão ser desobedientes aos pais, as pessoas não vão respeitar aquilo de bom que os pais passaram. Então isso aqui é uma característica. Número 12, essa exaltação da guerra, da força, da repressão, das armas. Eu já fiz menção de como Jesus, quando ele enfrentou a sua hora de ser entregue à morte, ele tinha falado uma coisa que eles não entenderam, né? Ele falou assim: olha, antes eu falei com vocês para ir sem nenhuma defesa e nenhuma provisão, mas agora os tempos são diferentes, vocês vão enfrentar oposição. E aí alguém falou assim: ah, mas tem uma espada. E depois até usaram a espada para cortar a orelha de um servo lá. E Jesus falou que quem mata com a espada será morto com a espada. E ele falou que o reino dele não é implantado com armas naturais. Então, essa exaltação da guerra, da força, das armas, nós precisamos entender isso. Claro que quem é líder de um país precisa ter polícia, precisa ter exército, precisa ter defesas, mas nós precisamos entender o espírito que atua. Esse espírito do anticristo vai exaltar, vai colocar muita ênfase na força para poder subjugar os povos e para dominar outros. Então, ele serve ao Deus das fortalezas, ele serve ao Deus das guerras. E por fim, ele tem ele quer destruir, todo mundo que é contra ele quer fazer uma destruição investida contra a Terra Gloriosa. E eu coloquei aqui, nós sabemos que tudo que Jesus representou foi o contrário. E eu quero só mostrar, vamos passar aqui, em vez de fazer tudo que bem entende, ele faz a vontade do Pai. Jesus falou muitas vezes, em João 5, por exemplo, ele fala: eu não vim aqui para fazer a minha vontade. Então, é muito forte isso, várias vezes confirmado. As instruções para nós, como povo de Deus, é que nós sejamos igual ao nosso mestre. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, nós não estamos aqui para criar um ministério grande onde nosso nome seja conhecido. Nós não estamos, não é o reino de Deus, não é. Pessoas fazendo um grande nome, um grande império. Então nós temos que ter muito discernimento, porque o espírito do anticristo atua quando nós fazemos o que nós bem entendemos. Ao invés de afrontar Deus, em vez de falar contra Deus, Jesus vinha, a missão dele era exaltar, honrar, glorificar. Ele veio para glorificar. Eu não pus isso aqui, mas a palavra-chave mesmo é glorificar. Ele vem para glorificar a Deus. Esse é o nosso chamado também. No lugar de desrespeito às tradições, como eu falei assim, toda tradição que não é de Deus, claro que nós temos que ter nós não queremos aquilo que é contrário a Deus, mesmo que tenha vindo dos nossos pais. Mas Jesus, mesmo trazendo algo diferente, algo novo, uma nova aliança, ele respeitava muito os pais, os pais terrenos, né? Mesmo com 12 anos de idade, uma das últimas coisas que ele fez foi fazer provisão para a mãe dele. Então, essa fidelidade aos pais, a honra aos pais, que é um dos 10 mandamentos, e as promessas, as alianças dos pais. Uma coisa muito errada que a igreja tem feito é desrespeitar, menosprezar aquilo que veio por meio de Abraão, de Moisés, de Davi, as grandes alianças no Antigo Testamento. Então, a fidelidade às promessas, Deus é sempre fiel, ele traz coisas novas, o plano dele avança, mas ele não desfaz, ele constrói em cima daquilo que ele prometeu, ele é fiel às promessas que ele fez. Ao invés de ter essa exaltação de guerra, de resistência, de domínio, de uso de armas, de forças, o papel da igreja é submissão. E aqui eu quero lembrar que a imagem que nós temos de Jesus na segunda vinda é que ele vem como rei, ele vem para implantar o reino, ele vai dominar todas as nações, ele vai governar as nações com cetro de ferro, a Bíblia fala. Mas isso é a partir da segunda vinda. E Jesus, como a manifestação, como o Filho de Deus, como o próprio Deus, como a manifestação de Deus, ele vai implantar isso com perfeita justiça. Agora, toda e qualquer ênfase da igreja, sempre que a igreja tentou governar, todo casamento entre igreja e governo deste mundo, toda tentativa de uma igreja de implantar o seu sistema sobre seus fiéis, toda e qualquer, assim, nós temos muitos exemplos na história, católicos, protestantes, como eu falei, isso tem em todas as igrejas. Quando a igreja tenta governar como se fosse um governo humano, ela foge totalmente do caráter que Deus deu. E o próprio Jesus mostrou isso. Jesus não levantou um dedo para resistir. Voltando àquele momento, né, quando ele estava sendo preso e um discípulo, Pedro, cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote, Jesus falou assim: nós não vamos resistir. Isso aqui é o momento, esse é o tempo em que nós nos submetemos, porque nós entendemos que o reino de Deus vem na segunda vinda, vem naquele momento. Por enquanto, nosso papel não é submissão no sentido de aceitar coisas, ordens do governo que são contrários à nossa fé, mas nós não implantamos o reino de Deus por meio de força. Então, submissão, entrega, martírio, esse é o caminho. Não é o caminho de guerra, de implantação por força. E aqui no final, eu queria só mostrar essa... Eu vou tomar só uns minutinhos agora no final para falar como o anticristo... Nós já vimos isso, que ele tem uma ira. Antíoco tinha uma ira. Vai haver uma ira muito grande contra o povo de Deus e contra o plano de Deus. Quando Deus criou o homem e colocou no Jardim do Éden, a serpente entrou lá, porque o compromisso, a missão satânica é impedir, interferir com o plano de Deus. E ele tem ira, grande ira, contra todo passo que possa trazer o plano de Deus. Então, quando Jesus, o inimigo tentou durante a história eliminar as crianças, eliminar a linhagem, ele lutou muito para que o plano de Deus não prevalecesse. Ele tentou com Jesus, ele tentou subornar, ele tentou corromper Jesus na tentação, e ele lutou contra Jesus e colocou Jesus na cruz, porque ele queria eliminar, ele queria triunfar, ele queria extirpar o caminho de Deus. Então, contra Jesus, Satanás estava furioso. Ele usa várias táticas, ele usa estratégia, ele usa isso até hoje, ele usa engano, ele usa uma forma de corromper nossos corações, de nos induzir a seguir o seu caminho de exaltação. Mas quando ele não consegue, ele vai lutar com força, ele vai tentar matar, ele vai tentar amedrontar, ele vai tentar tirar o povo de Deus da sua posição de fé. E ele tem uma ira especial contra o instrumento que ele vê como instrumento que Deus prometeu usar para trazer o reino de Deus para a terra. Então ele tem algo muito específico contra a terra de Israel e contra o povo de Israel. Mas como nós fomos enxertados, nós fazemos parte, claro, dessa ira. Satanás tem uma ira muito grande contra todos nós. Eu só vou mencionar algumas coisas, mas Apocalipse 12 fala, eu sempre cito essa passagem porque eu acho que ela tem chaves para muitas coisas do tempo do fim. E ali mostra uma mulher gloriosa, uma mulher maravilhosa, a igreja, com certeza formada de judeus e gentios, o povo de Deus unido, dando à luz um filho varão. Esse filho varão, em primeiro lugar, Satanás quer destruir o filho varão. Então ele está ali, o dragão está ali para devorar, é assim que nasce. Mas o filho varão, ele é arrebatado, o dragão não consegue pegar. E quando o filho varão é arrebatado para o céu, aí fala que tem uma guerra no céu entre Miguel e seus anjos e Satanás e seus anjos. Mas essa guerra parece que tem algo a ver com esse nascimento do filho varão, que eu entendo que é a manifestação de Jesus na terra, essa encarnação que precisa acontecer de uma forma mais plena nos últimos dias. E esse nascimento, que nós não sabemos exatamente, é por etapas, por ciclos, mas Deus já está purificando agora, mas ele precisa purificar muito mais, e as tribulações vêm para que a igreja seja purificada e possa dar à luz esse filho varão, essa manifestação de Deus na terra. Romanos 8 fala da manifestação dos filhos de Deus que vai libertar a criação. E essa manifestação vai dar poder para Miguel e seus anjos expulsar Satanás de um lugar que ele ocupa. Deus poderia tirá-lo de lá, com sopro, mas Deus não tira, porque Satanás está nesse lugar porque o homem que Deus deu, a quem Deus deu as chaves para a terra, o homem entregou para Satanás. Então Satanás ocupa um lugar de governo, de domínio sobre a terra, porque o homem entregou para ele. Mas quando o homem, quando Deus for vitorioso e esse filho varão nascer, então ele vai ser expulso do céu. E aí relata em Apocalipse 12 que ele vem com muita ira. E nós encontramos isso várias vezes em Daniel 11, mas principalmente no fim, que quando ele recebe, versículos 44 e 45, ele recebe notícias, rumores do Oriente, do Norte, e ele fica muito irado. E nós vimos que isso já tinha acontecido quando ele não conseguiu o que ele queria no Egito, na primeira parte que trata de Antíoco. Ele foi e ele se voltou contra a Terra Santa. Então, de alguma maneira, Satanás sabe, com mais clareza do que nós, que entre Satanás e o seu objetivo final está o povo de Deus. Claro que isso só quem está por trás do povo de Deus é Deus, porque nós, se não for Deus operando, Deus intervindo, nós não vamos enfrentar Satanás. Mas Satanás sabe que ele precisa acabar com o instrumento que Deus vai usar para trazer o seu reino. Então ele tem uma ira enorme contra o povo de Deus. Nós vamos ter que elaborar mais sobre isso na nossa próxima aula, mas eu só queria chamar atenção para o fato de que três vezes nesse capítulo, tem Daniel 8, e três vezes no capítulo 11, Deus, não é Daniel que está assim, não é Daniel que usa esse termo. Daniel ouve esse termo usado por Deus, usado por um mensageiro de Deus. Eu só vou ler esses versículos, mas nós vamos ficar, isso vai ficar para a próxima aula. Então nós vamos ver Daniel 8, primeira vez que aparece isso. Eu só quero chamar atenção para esse termo e só para poder explicar esse último ponto aqui. Então, em Daniel 8, quando ele está vendo a visão do carneiro e do bode, no versículo 9, Daniel 8, versículo 9, fala que, falando sobre o bode, né, que ele tinha um grande chifre, e subiram no seu lugar quatro chifres notáveis, né, que eram os quatro reinos que vieram depois de Alexandre. Daí no versículo 9 fala de um deles, de um desses quatro, que seria dos Seleucidas, né, dessa parte de onde Antíoco veio, de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. A minha tradução fala terra formosa, é terra gloriosa, é a terra maravilhosa. Deus está chamando de todas as nações, de todas as terras. Hoje, se nós formos comparar, Israel não é o lugar mais bonito na terra, muito longe disso. Israel é cheio de desertos, cheio de lugares secos. Mas ele chama esse lugar, e esse chifre pequeno, ele cresce para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Quer dizer, ele tem um foco ali, que é uma terrinha, mesmo dentro das proporções do mundo antigo, que era bem menor do que hoje, né? Eles não pensavam no globo de todos os continentes, mas mesmo naquele contexto do mundo antigo que tinha, né, que eles tinham conhecimento, Israel era uma terra minúscula, era uma terrinha pequena, mas tinha um interesse. E Deus chama essa terra de terra formosa, ok? Eu só vou lembrar, só vou apontar, né? Capítulo 11, versículo 16, também usa essa expressão. antes de Antíoco. Fala assim, que o que há de vir contra ele fará segundo a sua vontade. Ninguém poderá resistir diante dele, aqui está falando de um dos outros reis, estará na terra gloriosa e terá o poder, acho que era o pai de Antíoco Epifânio, estará na terra gloriosa e terá o poder de destruí-la. Então, nós sabemos que Deus foi muito duro com Israel. Quando Israel tinha pecados, e isso eu repito o que eu falei na última aula, nós estamos ao lado de Israel. É claro que nós estamos ao lado da igreja, nós fazemos parte da igreja, nós defendemos a igreja, mas defendemos o propósito de Deus para Israel, defendemos a nação de Israel, o direito de existir, mas defender alguém, defender um povo, uma nação, não significa fechar os olhos para os erros. Deus julgou seriamente, mais seriamente, Deus foi muito mais duro com Israel do que com as outras nações. Deus é muito mais severo com a igreja, porque nós somos filhos dele. Então, Deus disciplina os filhos. Então, quando nós defendemos, quando nós dizemos, nós estamos ao lado dos propósitos de Deus, Deus vai levantar uma igreja, isso não significa que nós vamos defender coisas erradas que a igreja faz, coisas erradas que Israel faz. Nós temos que ter um olhar de Deus. Então, o que eu quero só terminar nessa nota, o que que Deus, como é que Deus vê o povo de Israel no livro de Daniel? Ele chama o povo de Israel, o povo da aliança, ele chama dos santos. Ele chama esse povo dos sábios. Então, Deus, olha, ele tem um remanescente, não são todos que se enquadram assim, mas mesmo assim Deus está olhando para o seu propósito de purificar, de apurar, de colocar o seu povo como um povo santo. E ele olha para a sua terra. É claro que isso pode ter significados espirituais também, mas eu creio que tem um sentido literal, porque Jesus vai ter que voltar para algum lugar, ele vai reinar, não mais assim como um lugar de outra dimensão, no espírito, ele vai governar sobre a terra, a partir de algum lugar. Então Deus tem um propósito para a terra de Israel, que ele prometeu para a descendência de Abraão, e ele chama essa terra de terra formosa, de terra gloriosa. Então, só que o inimigo, o anticristo, ele tem essa intenção de se exaltar, de tomar o lugar de Deus, de ser essa afronta máxima do homem contra Deus. E ele tem uma ira contra o instrumento que Deus vai usar. E ele também quer destruir a terra formosa. Aqui fala, né, no versículo 16, 11, 16, fala que ele estará na terra gloriosa e terá o poder de destruí-la. Aí depois, falando já sobre Antíoco, versículo. No fim do tempo, ele entrará nas terras. No versículo 45, no último versículo, ele fala: ele armará as tendas do seu palácio entre os mares e o monte santo e glorioso. Então, Deus identifica o monte santo e glorioso, a terra gloriosa. É assim que Deus descreve esse lugar, que é o lugar onde Deus vai estabelecer o seu reino. Então nós vamos entrar mais nisso na próxima aula, mas é muito importante entender como Deus tem um propósito. Ele vê o lugar que ele tem um plano, uma fidelidade às suas alianças. Ele olha para a terra como uma terra gloriosa, como uma terra formosa. E o grande objetivo do inimigo é destruir essa terra e destruir o povo de Deus. Então isso tem uma aplicação natural e espiritual, né? Natural, que realmente existe algo, a gente percebe isso, existe uma Israel não é perfeito hoje, não é uma nação governada por Deus hoje. Tem governantes humanos, eles erram, eles também estão brigando por poder. Os políticos de Israel têm corrupção, têm intrigas, têm coisas erradas, tomam decisões erradas, fazem muita coisa certa, eles procuram proteger a vida, mas nós não podemos ser cegos em defender tudo que faz, assim como a igreja não faz tudo que Deus deseja. Mas Deus tem um propósito, Deus tem algo em vista, e nós vemos desde já uma intenção do inimigo de colocar todas as nações contra. As Nações Unidas tomam posições contra Israel que não tomam contra outros povos, outros regimes muito mais opressores do que Israel. Nem é um regime opressor, mas eles não lutam contra outras nações que estão infringindo, que estão desrespeitando os direitos humanos e lutam contra Israel. Então, isso já é uma indicação. O que que o inimigo quer fazer? Ele quer destruir, ele quer arrasar, porque é o obstáculo para que é o obstáculo para que o reino de Satanás caia, né? Assim, Satanás vê que ele tem que acabar com esse instrumento de Deus, com esse propósito de Deus. Ele vai lutar contra o povo de Deus, ele vai lutar contra essa terra gloriosa. Mas tem muito mais coisas para entender aqui, como que Deus olha para a terra de Israel, e nós vamos entender isso com mais detalhes, mais profundidade. Que Deus nos ajude. Nosso foco hoje foi entender realmente que existe uma grande investida final. Esses versículos de Daniel 11 mostram as últimas tentativas desse sistema, desse governo, de lutar, de fazer uma investida, de resistir, de implantar o reino contrário a Deus. Então, é a sua investida final e representa especificamente contra a nação de Israel, contra o povo de Deus. Essa é a sua grande investida. Assim como Satanás queria de toda maneira destruir o filho de Deus, levá-lo à morte. Antes disso, ele tentou corrompê-lo. Então, Satanás luta de todas as formas para derrotar o plano de Deus, para derrotar as estratégias de Deus. E nós vemos como aparentemente ele ganha. Aparentemente ele põe Jesus, não aparentemente, ele põe Jesus na cruz, ele destrói muita coisa, ele aparentemente tem muito sucesso nessa investida final dele. Ele vai alcançar algo nunca alcançado antes, ele vai ter um reino adversário, concorrente a Deus, ele vai ter um reino como nunca antes houve. Parece que essa é a ideia. Ele vai ter força para implantar algo contra Deus, ele vai afrontar Deus, ele vai se exaltar contra Deus, e aparentemente Deus não vai fazer nada. Mas nós vamos ver como isso acontece no tempo do fim, qual é a estratégia de Deus, que já sabemos qual é, mas nós, como eu falei, assim, a gente lê e lê, ouve e ouve, e parece que não entra no nosso coração. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, se o Senhor mostrou tudo isso para Daniel, muito mais o Senhor quer mostrar para nós o que nos espera, o que vem pela frente. Nós queremos entender, Senhor, aquilo que o Senhor quis mostrar para Daniel e para tantos outros servos. Jesus, o Senhor mostrou isso também para os discípulos. Nós queremos realmente ser advertidos, alertados. Queremos ser blindados por Ti, para que nosso coração não seja enganado, para que nosso coração não seja tomado, seduzido pelas armas de Satanás. Pedimos a Deus que nessa investida final, que o Senhor possa nos dar, como lemos na semana passada, o povo que conhece o seu Deus será forte para resistir e saberá agir dando testemunho de Ti. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.